Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu radiojornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao último dia da viagem apostólica do Papa Francisco na República Democrática do Congo e de onde depois se deslocou para o Sudão do Sul. Convosco hoje a microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. A celebração da Santa Missa privada na Nunciatura Apostólica, seguida pelo encontro com os bispos do país na sede da Conferência Episcopal Nacional do Congo, concluíram a visita do Papa Francisco à República Democrática do Congo, RDC, antes de se transferir ao Aeroporto Internacional de Ndolo de Kinshasa, a menos de 30 quilômetros da capital, onde teve lugar a cerimônia de despedida. O Papa foi recebido no aeroporto pelo presidente da República, Félix Tshisekedi Tshilombo, com quem passou alguns minutos numa conversa reservada. Após as saudações das delegações, Francisco foi o último a embarcar no avião que o leva ao Sudão do Sul. O voo A359 da Ita Airways decolou pouco antes das 10h50, hora local de Kinshasa, em direção ao aeroporto de Juba, no Sudão do Sul, onde chegou após percorrer 2.265 quilômetros em 3 horas e 20 minutos de voo. Tem assim início, então, até 6 de fevereiro, uma visita que pretende ser uma peregrinação ecumênica de paz e que verá, juntamente com o Papa Francisco, o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, o pastor Ian Grischeld. O Papa foi recebido no Aeroporto Internacional de Juba pelo presidente da República, Salva Kiir. Não houve pronunciamento de discursos, mas apenas um breve encontro com a apresentação das delegações. Logo após a transferência ao Palácio Presidencial para a visita de cortesia ao presidente, também com a presença do arcebispo Welby e do pastor Grischeld. Posteriormente, às 17 horas locais, será realizado um encontro com os vice-presidentes da República e, por fim, no Jardim do Palácio Presidencial, o encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático com o primeiro discurso de Francisco no Sudão do Sul. Voltamos agora ao último dia da visita do Papa Francisco na República Democrática do Congo. Pormenores com o colega Silvone José.
O último compromisso do Papa Francisco na República Democrática do Congo na manhã desta sexta-feira foi o encontro com os bispos na sede da Conferência Episcopal Nacional do Congo. O Papa iniciou seu discurso dizendo que foi bom passar esses dias na vossa terra, que representa, com a sua grande floresta, o coração verde da África, um pulmão para o mundo inteiro. Acrescentando em seguida que essa imensa extensão verde, a floresta, constitui também uma imagem que fala a nossa vida cristã.
Como Chiesa, abbiamo bisogno di respirare l'aria pura del Vangelo, di scacciare l'aria inquinata della mondanità, di custodire il cuore giovane della fede.
Como Igreja, temos necessidade de respirar o ar puro do Evangelho, expulsar o ar poluído da mundanidade, guardar o coração jovem da fé. É assim, disse Francisco, que imagino a Igreja africana e vejo esta Igreja congolesa. Uma Igreja jovem, dinâmica, alegre, animada pelo anseio missionário, pelo anúncio de que Deus nos ama e que Jesus é o Senhor. Em seguida, ponderou que sabia muito bem que a comunidade cristã desta terra também apresenta, infelizmente, outra face. De fato, o vosso rosto jovem, luminoso e belo, aparece sulcado pela tristeza e o cansaço, marcado às vezes pelo medo e o desânimo. É o rosto de uma Igreja que sofre pelo seu povo. Convosco, disse o Papa, vejo Jesus sofredor na história desse povo crucificado e oprimido, transtornado por uma violência que não poupa ninguém. Ao mesmo tempo, porém, vejo um povo que não perdeu a esperança, que abraça com entusiasmo a fé e imita os seus pastores, que sabe voltar para o Senhor e entregar-se nas suas mãos. E referindo-se às duas realidades, o Papa questiona: como exercer o ministério nessa situação?
Pensando a voi, pastori del popolo santo di Dio, mi è venuta in mente la storia di Geremia, un profeta chiamato a vivere la sua missione in un momento drammatico della storia di Israele.
E suggere a storia di Geremias, un profeta chamado a vivere la sua missione entre injustiças, abominações e sofrimentos. Passou a vida a anunciar que Deus nunca abandona o seu povo e dá continuidade aos seus desígnios de paz, mesmo em situações que parecem perdidas e irrecuperáveis. Mas esse anúncio consolador de fé viveu Jeremias pessoalmente. Foi ele o primeiro a experimentar a proximidade de Deus. Só assim pôde levar aos outros uma corajosa profecia de esperança. Também o vosso ministério episcopal vive entre essas duas dimensões de que vos quero falar: a proximidade de Deus e a profecia para o povo. Antes de mais nada, gostaria de dizer isso: deixai-vos tocar e consolar pela proximidade de Deus. Amados irmãos bispos, cultivemos a proximidade com o Senhor para ser suas testemunhas credíveis e porta-vozes do seu amor junto do povo. É por nosso intermédio que lhe quer ungi-lo com o óleo da consolação e da esperança. Sois a voz com que Deus quer dizer aos congoleses: sois um povo consagrado ao Senhor vosso Deus. Aprofundando este ponto, Francisco acrescentou: se cultivarmos a proximidade com Deus, sentir-nos-emos impelidos para o povo e nunca deixaremos de sentir compaixão por quantos nos estão confiados. Animados e fortalecidos pelo Senhor, tornamo-nos, por nossa vez, instrumentos de consolação e reconciliação para os outros. E conclui afirmando: a proximidade a Deus torna-nos profetas para o povo, capazes de semear a palavra que salva na história ferida da própria terra. Para penetrar nesse segundo ponto, a profecia para o povo, fixemos novamente a experiência de Jeremias, disse o Papa. Depois de ter recebido a palavra amorosa e consoladora de Deus, ele é chamado a ser profeta das nações. E o Papa recomendou: não podemos guardar só para nós a palavra de Deus. Não podemos conter a sua força. Ela é um fogo que queima a nossa apatia e acende em nós o desejo de iluminar quem está na escuridão. Esclarecendo que a palavra de Deus é um fogo que abrasa dentro e nos impele a sair para fora. Eis a nossa identidade episcopal. Abrasados pela palavra de Deus, em saída para o povo de Deus, com zelo apostólico. Disse aos bispos que eles são chamados a fazer ouvir sua palavra profética, para que as consciências se sintam interpeladas e possa, cada qual, tornar-se protagonista e responsável por um futuro diferente. Advertindo em seguida: não se trata de uma ação política. A profecia cristã encarna-se em tantas ações políticas e sociais, mas a tarefa dos bispos e dos pastores em geral não é esta. É a do anúncio da palavra para acordar as consciências, para denunciar o mal, para alentar os angustiados e desesperados. É um anúncio feito não só de palavras, mas também de proximidade e testemunho. Proximidade, em primeiro lugar, aos presbíteros, escuta dos agentes pastorais, encorajamento no espírito sinodal, para se trabalhar juntos. E testemunho, porque os pastores devem ser os mais credíveis em tudo, em particular no cultivar a comunhão, na vida moral e na administração dos bens. Pastores, insistiu o Papa, a administração do bispo deve ser a do pastor, na frente do rebanho, no meio do rebanho, atrás do rebanho. Na frente do rebanho para marcar o caminho, no meio do rebanho para cheirar o rebanho, para não perdê-lo. Atrás do rebanho, para ajudar aqueles que estão indo mais devagar. E, de fato, para deixar o rebanho por um tempo, só para ver onde encontram alimento. O pastor deve se mover nessas três direções. Amados irmãos bispos, partilhei convosco o que sentia no coração, disse Francisco. Cultivar a proximidade com o Senhor para ser sinais proféticos da sua compaixão pelo povo. Peço-vos para não transcurardes o diálogo com Deus e não deixardes que o fogo da profecia se apague por cálculos ou posições ambíguas com o poder, nem por uma vida cômoda e rotineira. Na sua saudação final aos bispos, Francisco disse: "E chegando ao fim dessa viagem, quero exprimir-vos todo o meu reconhecimento a vós e a quantos aqui a prepararam. Tivestes de trabalhar duas vezes, porque na primeira vez a visita foi anulada. Mas sei que sois misericordiosos com o Papa. Sinceramente, obrigado."
O Papa encontrou-se na Catedral de Nossa Senhora do Congo, em Kinshasa, com os consagrados, consagradas e seminaristas. Um encontro que calha precisamente no Dia dos Consagrados, dia em que se reza de modo especial pela vida consagrada na Igreja. Notou o Papa que, previamente ao escutar as palavras que lhe foram dirigidas pelo cardeal Ambongo, por uma religiosa e por um seminarista, todos sublinhando as enormes dificuldades que se vivem no país, mas cheios de esperança e contando com o Papa para os sustentar e levar a voz desses sofredores congoleses à cena internacional. O Papa, partindo depois da figura de Isaías, disse-lhes que são chamados, mesmo em condições difíceis, a gerar esperança. E nisto, graças a Deus, podem contar com as numerosas vocações no país, ao sacerdócio e à vida consagrada, sinal da abundância da graça de Deus que opera precisamente na fraqueza e os torna capazes, juntamente com os leigos, de gerar esperança nas situações frequentemente dolorosas do povo congolês. O Papa recordou-lhes ainda que os consagrados e ministros ordenados são chamados a ser sinal da promessa de Deus de abrir caminho no deserto e fazer correr rios na estepa. Ele convida a não temer, pois resgata todos. É um Deus de compaixão que nunca nos deixará sozinhos. Por vosso meio, disse-lhes ainda o Papa, o Senhor quer ungir o seu povo com o óleo da consolação e da esperança. Ele não permite que as águas nos submerjam, nem que o fogo nos queime. E convidou-os a se sentirem portadores deste anúncio no meio das tribulações do povo, isto é, a serem servidores do povo. Padres e irmãs missionários que experimentam a alegria do encontro libertador com Jesus e oferecem-na aos outros. Lembremo-nos disto. O sacerdócio e a vida consagrada tornam-se áridos se os vivermos para nos servirmos do povo em vez de o servir. Não se trata de uma profissão para ganhar ou ter uma posição social, nem para colocar em situação confortável a família de origem, mas é a missão de ser sinais da presença de Cristo, do seu amor incondicional, do perdão com que nos quer reconciliar, da compaixão com que deseja cuidar dos pobres. Fomos chamados para oferecer a vida pelos irmãos e irmãs, levando-lhe Jesus, o único que sara as feridas do coração. E o Papa concluiu pedindo-lhes para serem como o bom samaritano, a mostrar proximidade e consolação como uma luz no meio de tanta escuridão, ultrapassando fronteiras tribais e raciais para tocar os corações.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.